Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Entrando no nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 78, relativa à reunião do dia 8 de março deste ano. Não sei se alguém se quer inscrever.
Quero eu.
Tem a palavra a senhora deputada.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu pretendia que na página 4, linha 5, da ata 78, fosse introduzida a frase a seguir a última versão do relatório, vírgula, embora enviada em tempo útil. Página 4, linha 5.
Sim.
Página 4 é a única que existe em discussão hoje. É que não foi discutida, não foi a minha responsabilidade. O atraso não foi da minha responsabilidade, portanto eu agradecia que fosse incluída essa frase. Muito obrigada. Embora, depois do relatório, embora enviada em tempo útil, e depois para não ficarem dois emboras... Exatamente. Dado que a mesma não altera, coisa deste
género. Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever?
Apesar de.
Apesar de
a mesma não alterar.
Ok.
Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra a ata número 78, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Peço silêncio, por favor, às senhoras e aos senhores deputados. Segundo ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição número 119/13 da iniciativa de Ricardo David Lopes Leão em defesa do exercício da profissão de engenheiro. Eu vou passar a palavra à senhora deputada relatora, a senhora deputada Maria das Mercês Borges, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, bem como todas as senhoras e os senhores deputados, caros colegas, todos os presentes. É uma petição que é exercida coletivamente, está subscrita por 4.088 cidadãos, sendo o primeiro subscritor o Sr. Ricardo David Lopes Leão. Fui nomeada, deu entrada no dia 2 de novembro de 2016 e fui nomeada relatora. Desculpem, fui nomeada relatora desta petição. Ela tem, como tem mais de 1.000 assinaturas, foi publicada.
Peço, já tinha pedido há pouco silêncio na sala. Peço desculpa, senhora deputada, pode continuar.
Obrigada, senhor Presidente, não é por nada, é que está a perturbar um pouco. Foi, por ter mais de 1.000 assinaturas, foi publicada no Diário da Assembleia da República, no dia 4 de novembro de 2016. Como esta petição está subscrita por mais de 4.088 cidadãos, é obrigatória a sua discussão em plenário. O objeto da petição está bem identificado, eu limitei-me a transcrevê-lo porque ele é muito objetivo e, em síntese, pretendem os peticionários que a Assembleia da República responda positivamente à recomendação do Sr. Provedor de Justiça, cumprindo os princípios do Estado de Direito Democrático, consagrado constitucionalmente, e da não discriminação negativa de cidadãos portugueses perante cidadãos estrangeiros da União Europeia com idênticas qualificações. No ponto B, consequentemente, requerem alteração à Lei 40 de 2015, de 11 de junho, de modo a que fiquem salvaguardados os legítimos e legais direitos dos engenheiros civis portugueses de elaborar determinados projetos de arquitetura, tornando em simultâneo a lei consentânea com o disposto na Diretiva 205/36/CE do Parlamento e do Conselho de 7 de setembro. Ao fim e ao cabo, o que estes engenheiros, que são um grupo muito restrito, pretendem, em síntese, para não estar a ler todos, certamente já leram, pretendem continuar a ter assegurado o direito de poderem fazer projetos de arquitetura e de engenharia, porque o curso à época que tiraram dava-lhes essa possibilidade. A apreciação, ponto 3, o objeto da petição encontra-se devidamente especificado e o texto é inteligível, estando presente todos os requisitos formais e de tramitação expressos na lei de exercício de direito de petição. Foram ouvidos os peticionários, durante a audição tiveram presentes deputados do grupo parlamentar do PSD, do PCP, e foi, usou da palavra na audição, além do primeiro peticionário, o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Eu transcrevo em grande parte os grandes pontos da audição, bem como consta aí o link para poder ser ouvida. Foi também solicitado informação ao Governo, que respondeu e cuja resposta também está transcrita e pode haver também a link para o respectivo documento de resposta do Governo. Eu não emito opinião enquanto relatora e do parecer e conclusões que importa aqui votar, passo a ler porque é parte importante. Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social é de parecer, ponto 1, que o objeto da petição em defesa do exercício da profissão de engenheiro está bem especificado, bem como se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação definidos no artigo 9º da Lei do Exercício de Direito de Petição, que deve ser dado conhecimento do tipo da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto, na linha C do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição, a elaboração para ulterior subscrição por qualquer deputado ou grupo parlamentar da medida legislativa que se mostre justificada. Ponto 3, que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 8 do artigo 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição. Ponto 4, concluídas as diligências superreferidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários, através do primeiro subscritor, Ricardo David Lopes Leão, nos termos do artigo 8º da Lei do exercício do direito de petição e, posteriormente, proceder-se ao seu arquivamento. Junto-se, portanto, a nota de admissão e o respectivo relatório da audição. Estou a dispor, Sr. Presidente, todas as questões que queiram ser colocadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo trabalho realizado e pergunto se alguém se quer inscrever. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Sr. Presidente, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, congratular a Sra. Deputada Maria Mercês Borges pela elaboração do relatório e apenas dizer o seguinte. Eu posso estar a ver mal, mas eu tenho ideia que quando as petições têm mais de 4 mil assinaturas, porque eu li o relatório primeiro assim na diagonal e quando li não vi exatamente o número de...
4.088,
não é?
Sim.
E depois só de ouvir agora com mais atenção a sua apresentação é que percebi que tendo mais de 4.088 está em condições de ser discutida no plenário.
Sim.
E a minha dúvida é, nós, quando existem relatórios de petições que têm mais de 4 mil assinaturas, isso normalmente não vem num dos pontos das conclusões, de forma mais explícita.
Eu acho que... Posso pôr?
Só porque... quando for disponibilizado aos grupos parlamentares e aos peticionários perceberem que, claro que com a tramitação da lei das petições como aqui está,
ponto
isso já
3.
decorre da tramitação.
3. Não, ponto 3.
Mas já fica mais claro que...
Que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17 para a apreciação parlamentar.
Sim, ou para
em
a apreciação
plenário.
Em plenário.
Ok, muito obrigada.
Obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Não havendo inscrições, e com esta sugestão da senhora deputada Rita Rato, que foi acolhida, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Terceiro ponto da ordem de trabalhos. Distribuição do projeto de lei número 457/13, da autoria do PSD, que visa alterar a lei que estabelece os regimes de vinculação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas. Cabe ao PCP a indicar o deputado relator. Será a senhora deputada Rita Rato. Vai ser discutido dia 30.
29, exatamente.
A 29, temos reunião.
E vamos ter a nota técnica. Vamos ter a nota técnica.
Muito obrigado. Vamos passar ao quarto ponto de ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer sobre os projetos de lei números 382/13, do Bloco de Esquerda, e também 398/13, do PCP. Para fazer a apresentação do parecer, passo a palavra à Sra. Deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O parecer versa o projeto de lei, dois projetos de lei, o projeto de lei número 382/13ª, do Bloco de Esquerda, que elimina a redução de 10% ao montante do subsídio de desemprego após 180 dias de concessão, e o projeto de lei número 398/13ª, do PCP, que revoga o corte de 10% do montante do subsídio de desemprego após 180 dias da sua concessão, segundo a alteração ao Decreto-Lei número 220/2006, de 3 de novembro. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 382, cujo título acabei de citar. Este Projeto de Lei entrou na Assembleia da República no dia 23/1/2007, foi admitido e anunciado em sessão plenária de 25/1/2017 e nessa mesma data baixou à Comissão. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou o Projeto de Lei 398, que deu entrada na Assembleia da República no dia 8/2 e que foi anunciado e admitido a 10/2/2017. Nessa mesma data, baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social por despacho do Sr. Presidente da Segurança Social, Presidente da Assembleia da República. Na reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social, de 15/2017, fui eu própria nomeada deputada relatora para elaborar o respectivo parecer. A discussão na generalidade destes dois projetos de lei encontra-se agendada para a sessão plenária do próximo dia 23 de março, conforme consta da súmula da Conferência de Líderes. Do objeto... ponto 2, objeto, motivação e conteúdo da iniciativa. Com a apresentação destes projetos de lei, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista Português pretendem proceder à eliminação da redução de 10% ao montante de subsídio de desemprego atribuído aos beneficiários após 180 dias de concessão, revogando o número 2 do artigo 28º do regime jurídico da proteção social da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, aprovado pelo Decreto-Lei número 220/2006, 3 de novembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei número 64/2012, de 15 de março, e posterior alteração. Na exposição de motivos do projeto de lei 382/13ª, salientam que o Bloco de Esquerda tem insistido na necessidade de revocar este corte, corrigindo assim a contradição apontada pelo provedor de justiça e expurgando do regime de subsídio de desemprego uma medida que decorre de numa visão punitiva e preconceituosa sobre os desempregados e que atenta contra os seus direitos e dignidade. Na exposição de motivos do projeto de lei número 398/13ª, o PCP considera que é inaceitável o número de desempregados que não têm acesso ao subsídio de desemprego, como não é aceitável a redução dos montantes atribuídos, que criam mais dificuldades a quem já vive numa situação muito difícil. Nestes termos, não obstante ser necessário uma revisão global das regras de atribuição do subsídio de desemprego, o PCP propõe, com este projeto de lei, a eliminação do corte de 10% no sexto mês do subsídio de desemprego. No que diz respeito à apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei formulário, antes os projetos de lei cumprem todas as normas e cumprem todo o seu enquadramento, as regras subjacentes, e não violam a lei travão na medida em que propõem que entre em vigor com o Orçamento de Estado subsequente à sua aprovação nos termos do artigo 3º e 2º, respectivamente. Sobre o enquadramento legal, doutrinário e antecedentes, importa salientar que, conforme se pode verificar pela nota técnica para a qual se remete, que faz parte integrante deste parecer, há uma extensa informação sobre esta matéria. Sobre iniciativas legislativas pendentes, importa salientar que está pendente o projeto de resolução número 677/13 do PS, que recomenda ao Governo que o subsídio de desemprego não possa ser inferior ao IAS e que também consta da súmula. Sobre petições, não foi identificada nenhuma petição pendente sobre esta matéria. A deputada autora do parecer reserva a sua opinião para discussão em plenário do seu grupo parlamentar, e relativamente às conclusões que importa salientar, passo a ler porque é o mais relevante. Ponto 1. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 382, que elimina a redução de 10% ao montante de subsídio de desemprego após 180 dias de concessão. E o grupo parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei número 398, que revoga o corte de 10% do montante do subsídio de desemprego após 180 dias de sua concessão, segundo a alteração ao Decreto-Lei nº 220/2006, de 3 de novembro. As presentes iniciativas visam proceder à eliminação da redução de 10% ao montante do subsídio de desemprego atribuído aos beneficiários após 180 dias de concessão, revogando o número 2 do artigo 28º do regime jurídico da proteção social da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, aprovado pelo Decreto-Lei 220/2006, 3 de novembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 64/2012, 15 de março, e posteriores alterações. Ponto 3. O Projeto de Lei 382 e o Projeto de Lei do Bloco de Esquerda e o Projeto de Lei 398 do PCP cumprem todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Ponto 4. A Lei Formulário dispõe no número 1 do artigo 6º que os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem de alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam à sua alteração, ainda que incidam sobre outras normas. Portanto, será feito em especialidade, caso venham a ser aprovados. Ponto 5. Assim, propõe-se que, sendo estas iniciativas aprovadas na generalidade, em sede de discussão na especialidade, contem do título conste precisamente o número de ordem de alteração introduzida. Número 6. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Anexo a nota técnica elaborada pelos serviços. Tenho dito, estou ao dispor para o que considerarem necessário esclarecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais uma vez cumprimento-a pelo excelente trabalho que aqui nos apresentou e nos trouxe. Está aberta a discussão. Não havendo inscrições, vamos... Sr. Deputado Rui Rizzo, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Vou felicitar a Sra. Deputada, quer por este relatório, quer pelo anterior, pelo trabalho que teve e pela sua clareza. A felicitar sobretudo, para deixar registado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no 5º ponto da nossa ordem de trabalhos, para o qual chama a atenção que a doutora Susana Fazenda distribuiu hoje, e pedi aqui a especial atenção à Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, no início da nossa reunião, a Sra. Doutora Susana Fazenda distribuiu uma informação sobre este ponto, ordem de trabalhos, porque quando tivemos a oportunidade de, já nas duas últimas reuniões, abordar esta temática, quer eu, quer a doutora Susana, tivemos a oportunidade de falar sobre o assunto, eu tinha algumas dúvidas da conformidade daquilo que nós eventualmente pudéssemos vir aqui a ter de ter presente quando da discussão neste ponto de ordem de trabalhos. E, portanto, eu pergunto A senhora deputada Rita Rato já se inscreveu e depois pergunto se mais alguém se quer inscrever. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria e relativamente ao requerimento do PCP, dizer o seguinte. Nós apresentámos este requerimento, vai fazer na próxima sexta-feira 2 semanas, com o objetivo de permitir, ainda antes do dia 15, a votação de um artigo, que era uma proposta, um aditamento do nosso projeto de lei relativamente ao pagamento dos salários, e dizer que, com o adiamento desta discussão, isto acaba por coincidir hoje com a realização de uma reunião por parte do Grupo de Trabalho em que vão ser feitas as votações. E, portanto, assim sendo, uma vez que hoje vão ser votados todos os artigos da proposta de lei, não se justifica estar apenas a votar indiciariamente o artigo que é proposto. E, portanto, assim sendo, o Sr. Presidente, o que eu gostaria de dizer era que o requerimento do PCP para a votação destes artigos fica sem efeito, porque hoje o processo vai ficar concluído no Grupo de Trabalho para efeitos de votação final global na sexta-feira, na sessão plenária.
Não tenho mais inscritos. Retiro do vosso silêncio, que, portanto, podemos passar para o 6º ponto de ordem de trabalhos. Eu gostava de dar algumas informações que considero importantes. Em primeiro lugar, queria dizer que esta semana, dia 23 e dia 24, a senhora vice-presidente, a senhora deputada Rita Rato, vai me representar numa reunião em Malta de todos os presidentes das Comissões do Trabalho e Segurança Social na Europa. Eu não pude ir, tentei que fosse a primeira vice-presidente Wanda Guimarães, também não pude ir, já por compromissos assumidos, e será a senhora deputada Rita Rato, enquanto vice-presidente, que nos irá representar. Depois queria-vos dizer que já recebemos resposta da senhora secretária de Estado da Inclusão Social, da Segurança Social, perdão, para dar datas para podermos fazer o debate público sobre a Estratégia Nacional de Pessoas Sem Abrigo. Só que as duas datas que a senhora secretária de Estado nos enviou são datas impossíveis de concretizar. A primeira data que nos envia é dia 11 de abril. Dia 11 de abril não há trabalhos parlamentares porque temos jornadas do PCP. E depois enviou-nos a sugestão de dia 13 de abril. Dia 13 de abril, de manhã, há plenário. E, portanto, queria dar-lhes nota que vamos informar a senhora secretária de Estado, que agradecemos estas sugestões, mas nessa semana, os dias em que a senhora secretária de Estado se disponibilizou são impossíveis de concretizar. Depois queria-vos dizer que já temos o dia acordado com a OIT para a tal conferência conjunta. Vai ser no dia 26 de abril e agora vamos, em conjunto, tentar construir e vamos dando novidades.
Vocês já seguiram os convites, não foi?
Não.
Então, se foi o convite ao IT?
Foi o 6.
E vamos dando novidades sobre a preparação da mesma conferência. Eram estas as 3 informações, ou os outros assuntos que eu tinha a apontar. Não sei se mais alguém se quer inscrever para alguma matéria. Retiro dos vossos semblantes que estão danadinhos para darmos por concluída a nossa reunião.
Não, e aí... por acaso queria...
Ah, então, senhora deputada, já tínhamos saudades de ouvir a sua voz hoje, só falou de início.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é apenas para colocar uma questão que me foi suscitada, aliás, por uma intervenção um bocadinho aqui à latra, que era a questão dos convites e se já tinham seguido. E para perguntar se não existe um prazo, nomeadamente para o envio dos convites, para que não seja muito em cima da hora, por um lado, e se os grupos parlamentares também podem apresentar sugestões, e também então nessa altura até qual seria a data limite. Muito obrigada.
Tudo questões de logística, que eu agora vou aqui falar com a nossa especialista, que é a nossa negociadora formal. Diz-me aqui a doutora Susana que isto não é uma conferência tradicional. A OIT vai enviar cá uma senhora especialista da OIT, Maria Luz Vega, que vai falar sobre a temática e depois quer que cada grupo parlamentar dê a sua opinião sobre a temática. É o que está aqui escrito com a doutora Mafalda Tronche.
Mais pequena, está bem, é como ouvi falar.
Em que Eu acho que tenho que explicar que, portanto, a senhora fará a intervenção em espanhol ou em inglês?
Okay. Muito bem. Conforme a preferência dos senhores deputados.
É diferente.
E nós respondemos como em espanhol ou
em
inglês?
Nós falamos em português.
Não, com interpretação.
Estou brincando.
Portanto, a lógica é esta. Okay. Mais alguma questão?
Não.
Não havendo, estão encerrados os nossos trabalhos.